Exposição Bíblica, capítulo 9. Faça uma oferta pela pregação do Evangelho. A oferta alegre e a graça transbordante de Deus, manifestadas a partir da fé no Evangelho de Cristo. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer, vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 1 a 15. Olhando para 2 Coríntios capítulo 9, versículos 1 a 15, sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. Esta palavra não é simplesmente uma lição sobre ofertas monetárias ou doações, mas uma palavra que mostra como a fé que crê no Evangelho de Jesus Cristo se manifesta na vida de uma pessoa. No centro estão a partilha voluntária que flui da fé que crê no Evangelho de Cristo e a graça transbordante que Deus concede. Primeiro, Paulo fala do fato de que os santos da igreja de Corinto já têm um coração para com a obra de servir os santos. O zelo deles influenciou também os santos de outras igrejas. Isso mostra que o Evangelho não permanece simplesmente no coração de um indivíduo, mas tem o poder de influenciar toda a comunidade. Uma pessoa que reconheceu a graça do Evangelho avança naturalmente para uma vida de servir e ajudar os outros. Olhando sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, tal mudança de coração se deve a ter reconhecido a graça da salvação de Jesus Cristo. Uma pessoa que crê no Evangelho de que Jesus Cristo salvou os pecadores ao tomar sobre si os pecados do mundo, recebendo o batismo de João Batista e recebendo o juízo desses pecados na cruz, vem a reconhecer o fato de que a sua própria vida é uma graça dada por Deus. Portanto, essa pessoa já não vive agarrando-se às suas próprias coisas, mas venha viver uma vida de partilhar a graça de Deus. Paulo diz que a oferta deve ser preparada com um coração voluntário, não a fazendo com relutância ou por compulsão. Por isso, ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Aquilo de que Deus se agrada não é dar com relutância, mas dar com um coração alegre. Isso porque Deus olha para o coração de uma pessoa. Paulo prossegue explicando um princípio importante. Aquele que semeia pouco pouco, também ceifará. E o que semeia com fartura com abundância, também ceifará. Aqui, semear não se refere simplesmente ao ato de ofertar bens materiais, mas significa uma vida vivida segundo a graça de Deus. Uma pessoa que crê no Evangelho confia sua vida a Deus e usa para Deus aquilo que Deus lhe deu. Dentro dessa vida, Deus concede uma graça maior. Paulo diz que Deus faz abundar toda a graça. Deus supre o que é necessário aos santos para que possam fazer toda boa obra. Em outras palavras, Deus concede graça não simplesmente para dar bênçãos a uma pessoa, mas para fazer com que ela ajude e sirva a outras pessoas por meio dessa pessoa. Paulo também diz que Deus é aquele que dá a semente. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento é Deus. Deus dá aos santos aquilo que podem partilhar e faz aumentar mais os frutos da justiça por meio dessa partilha. Esses frutos da justiça não são simplesmente um resultado material, mas frutos em que as ações de graças e a glória retornam a Deus. Portanto, Paulo diz que a oferta dos santos não termina simplesmente em ajudar aqueles que têm falta. Essa oferta produz o resultado de fazer com que muitas pessoas deem graças a Deus. Em outras palavras, o serviço dos santos, em última análise, se torna uma obra que dá glória a Deus. Paulo também diz que a oferta dos santos se torna a evidência de que eles creem sinceramente no Evangelho de Cristo. Esta é uma parte muito importante. O Evangelho não é simplesmente confessar com a boca, mas é uma fé que aparece dentro da atitude da vida. Uma pessoa que crê sinceramente no Evangelho vive partilhando com outras pessoas aquilo que Deus lhe deu. Além disso, os santos que receberam ajuda não apenas dão graças a Deus, mas vêm a orar por eles e a amá-los. Assim, o amor e a oração uns pelos outros vêm a fluir dentro da comunidade da igreja. Esta é exatamente a imagem do Evangelho aparecendo dentro da comunidade. Ao final, Paulo diz: graças a Deus pelo seu dom inefável. O dom de Deus de que se fala aqui é, em última análise, a graça da salvação por meio de Jesus Cristo. A graça da salvação realizada pelo Evangelho da água e do Espírito é um dom de Deus que não pode ser plenamente expresso com palavras humanas. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 1 a 15, mostra uma verdade importante. Uma pessoa que crê no Evangelho da água e do Espírito não termina simplesmente em ter recebido a salvação, mas vem a viver uma vida vivida segundo essa graça. Dentro dessa vida, o santo partilha e serve com um coração alegre. Por meio dessa partilha, a igreja edifica uns aos outros e as ações de graças e a glória retornam a Deus. Portanto, a comunidade da igreja é uma comunidade que vive pelo amor e pela partilha que fluem da fé, que crê no Evangelho de Cristo. E no centro de toda essa vida, não há mérito ou capacidade humana, mas a graça transbordante de Deus dada por meio de Jesus Cristo.